Sports apresenta Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Jauber Pereira.
Eu aqui, você aí, nós juntos aqui pelas informações policiais do dia. A gente aproveita para mandar aqui um abraço especial aos ouvintes assíduos aqui do programa Ronda Central. Tem a Maria Espíndola, lá é o governador Nunes Freire, que nos acompanha. Nos acompanha através da rádio Juf FM, é uma das emissoras parceiras aqui do programa Ronda Central. Ela está todo dia aí na sua residência, está fazendo seus afazeres domésticos. Olho no padre, olho na missa. Ou olho no peixe, olho no gato. Está fazendo seus afazeres e também está acompanhando aqui ao Ronda Central. Outro ouvinte assíduo é o Adão, lá na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, que nos acompanha através da rádio. Rádio Rio Neves, lá de São Raimundo das Mangabeiras, também uma das emissoras, uma das dezenas de emissoras que estão conosco na retransmissão do programa Ronda Central. E hoje a gente vai começar aqui esse bloco já trazendo a repórter Taliana Luz, é que suspeito de estuprar e engravidar uma enteada lá no Tocantins, foi preso aqui no estado do Maranhão. Taliana, é com você.
Foi preso na noite da última terça-feira na cidade de Balsas um homem suspeito de estuprar e engravidar a própria enteada, uma criança de apenas 10 anos. O crime ocorreu na cidade de Campos Lindos, no Tocantins. O suspeito, que era namorado da mãe da criança, já teria tentado abusar de uma outra menor. A mãe da vítima também está sendo investigada pela polícia por possível omissão. Quando os abusos foram descobertos, descobriu-se que a menina estava grávida de 6 meses, como explica a delegada da Mulher de Araguaína, Sara Lilian.
O crime aconteceu na cidade de Campos Lindos, no qual essa criança de 10 anos foi estuprada pelo padrasto. Esse autor, suspeito autor, ele era namorado da mãe dessa criança, que não percebeu aí. Essa criança, quando nós recebemos essa denúncia, ela já estava com 6 meses de gravidez. Então, a mãe também está sendo investigada aí por omissão nesse caso. E vamos também concluir essa investigação e encaminhar ao judiciário. Foi feito nessa criança o aborto legal, foi feito na cidade de Uberaba, porque a condição dela de já estar com 6 meses não era possível fazer em Palmas. E hoje ela está aí sendo acompanhada tanto pelo sistema de saúde do município quanto por psicólogos para que a sua paz e a sua infância possa ser restituída.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado à repórter Taliana Luz, também trazendo essas informações. Realmente um fato lamentável. A criança, gente, é para brincar. Todo mundo tem a sua fase. Tem o nascimento, tem a infância, tem a adolescência. Aí depois se torna adulto, viu, Luan? Adulto, não adúltero. É diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E depois se torna adulto, maior de idade, enfim, vai tocar a sua vida. Então é importante que a criança tenha a sua infância reservada e respeitada. E por incrível que pareça, muitas das vezes aquelas pessoas que precisariam garantir esse direito a essas crianças são os próprios que podem levar dificuldades, podem levar medo e causar todos esses problemas. Então por isso que fica aquela dica aqui do nosso programa. Tenha muito cuidado com as pessoas que você coloca na sua casa, principalmente você que tem criança menor de idade. Seja ela menina, seja menino, enfim, é preciso ficar vigilante, porque o que as estatísticas mostram é que as pessoas que praticam esse tipo de crime são pessoas que têm maior confiança da família. Lá é um caso que se trata de um possível namorado da mãe da vítima, entendeu? Mas é preciso a pessoa ter realmente muito cuidado, porque às vezes é um tio, às vezes é um irmão, enfim, tem que ter muito cuidado, muita calma nessa hora e vigilância total para que essas pessoas possam ter os seus direitos garantidos e também reservados. Mas tem que ter. A criança tem que ter a proteção dos pais, tem que ter a proteção da sociedade e também das forças de segurança. As crianças precisam ter a garantia dos seus direitos como qualquer outro cidadão. Mas agora vamos trazer informações de uma ação importante. Olha, gente, mutirão vai cumprir 1.000 mandados de prisão contra agressores de mulheres. É isso mesmo, 1.000 mandados serão cumpridos. Quem tem mais informações é a repórter Ana Lúcia Caldas. Vamos acompanhar.
As ações do Plano de Trabalho para o Enfrentamento ao Feminicídio no país foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Comitê do Pacto Brasil entre os Três Poderes. Entre elas está um mutirão de operações policiais para cumprimento de 1.000 mandados de prisão de agressores de mulheres. O mutirão vai ser coordenado nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com forças de segurança estaduais. O comitê anunciou ainda a adoção de um sistema de rastreamento eletrônico para agressores cujas vítimas estão com medida protetiva e a criação do Centro Integrado Mulher Segura, que irá centralizar dados e monitoramento. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, vai ser realizado um diagnóstico sobre as medidas protetivas de urgência. O Ministério das Mulheres vai implementar protocolos para registro e investigação do feminicídio e atendimento a meninas e mulheres vítimas de violência. Além disso, serão fornecidas 52 unidades móveis das chamadas salas lilás itinerantes, que funcionam como espaço de acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência. Já no Ministério da Saúde, a previsão é de realização ao longo do ano de 4.700.000 atendimentos psicológicos para a saúde mental de mulheres em situação de violência. As medidas foram anunciadas durante o seminário Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Muito obrigado, repórter da Lúcia, também participando com a gente, portanto, uma ação muito importante para segurança, principalmente para esse segmento. As mulheres também precisam ser respeitadas, tanto pela sociedade, como também pelos seus companheiros. Aquilo que falávamos agora há pouco. Muitas das vezes aquelas pessoas que deveriam dar toda a proteção acabam se tornando uma ameaça. E essa operação vai cair igual uma luva. Vai ficar muito bom aí para essas mulheres que sofrem com esse tipo de violência. Mas agora vamos vamos trazer informações sobre uma técnica de enfermagem que foi presa no interior do estado. Acompanhe. Nessa quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra uma técnica de enfermagem em Santa Inês. Ela é investigada por participação em um roubo ocorrido em uma unidade de saúde no bairro Palmeira 1, naquela cidade. O crime aconteceu no início do mês passado, quando indivíduos armados invadiram o local sob fortes ameaças com armas de fogo, roubaram os pertences de 6 pessoas que estavam no estabelecimento. As investigações apontaram que a mulher presa trabalhava na unidade de saúde como técnica de enfermagem e que teria repassado informações privilegiadas sobre uma das vítimas ao companheiro, o que, segundo a polícia, teria facilitado a execução do crime. O primeiro envolvido foi preso poucos dias depois da ação criminosa e, segundo os investigadores, ele também teria sido o responsável por um assalto cometido no dia 4, também de fevereiro, em uma academia de musculação na mesma cidade. Todos os envolvidos no assalto à unidade de saúde já foram identificados e as diligências continuam com o objetivo de localizá-los e prendê-los. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Pois é, então teve essa questão lá, a profissional da enfermagem, que segundo o que foi apurado, ela pegou essas informações, passou para um companheiro e ele foi lá juntamente com o restante de uma quadrilha que fazia parte e acabaram metendo bicho. Chegaram lá com arma de fogo e tal, e botando bicho em todo mundo, levaram celular, levaram pulseira, relógio, levaram tudo. Se o Luan tivesse lá, o nosso operador de áudio, até ele tinha entrado pelo cano. Todo nada. Mundo ficou sem nada. Chegou lá, rapaz, é brincadeira um negócio desse. Mas aí o que se pergunta, cadê a ética? Uma pessoa dessa, será que não, quando fez o curso, não teve essa matéria de ética, ética profissional, saber como lidar nos serviços de saúde, enfim, é uma vergonha para a categoria.
Tá ignorante, cara.
Uma vergonha, sem dúvida, para a categoria. Mas, ó, gente, vamos mudar de assunto. Vamos trazer aqui o repórter Cláudio Lobato. É que ele vai falar aqui sobre uns golpes que são constantes, aliás, são comuns cada vez mais, principalmente com o uso de QR Codes. Vamos acompanhar.
Nem desconfiei. O QR Code que ele gerou lá estava perfeito, não dá para perceber nada. Foi transferido esse dinheiro, não consegui reaver ele depois. E futuramente tive que entrar com uma ação contra o banco lá.
O José Lobato, que você acabou de ouvir aí, caiu no golpe do QR Code. A fraude tem se tornado cada dia mais comum. Os criminosos manipulam os códigos ao substituí-los por adesivos contendo novos QR Codes, redirecionando o usuário para sites falsos. Muita atenção na hora de pagar, como recomenda o especialista em direito digital, advogado Mário Paiva.
Cuidado na hora de pagar, na hora de se envolver numa transação de QR Code ou de boletos, por exemplo, bancários. Você deve se certificar que aquele boleto mesmo é exatamente, é aquele QR Code, é exatamente a dívida que você quer pagar ou a relação negocial que você quer fazer.
Os criminosos querem roubar dados pessoais, credenciais, financeiras ou até mesmo infectar dispositivos com vírus. Antes de escanear um QR Code, verifique se há sinais de manipulação, como adesivos sobrepostos. Certifique-se de que o site para o qual o QR Code direciona corresponde ao conteúdo esperado. Manter o antivírus atualizado no celular ajuda a detectar atividades suspeitas durante o uso de QR Codes. Nunca forneça informações sensíveis, como dados bancários, sem antes verificar.
Cláudio Lobato participando com a gente, não é diretamente com informação policial, mas fizemos questão de colocar no ar para que você que está nos acompanhando tenha cada vez mais cuidado com esse tipo de transação usando QR Code, para que você também não se possa ser alvo desses criminosos. Lembrando que o programa Ronda Central tem o oferecimento de Rubrax. Olha, você que sente moleza no corpo, sente fraqueza e também indisposição, vive aí sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física, de se divertir, enfim, isso acontece porque você está com carência nutricional. Mas para você acabar com essa carência, é só você tomar o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z e não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode usar independentemente do seu problema, ele vai trazer resultados significativos para você. Então você vai encontrar o Rubrax na farmácia ou drogaria mais próxima da sua cidade ou da sua residência. E se não tiver lá, você pode pedir através do telefone o 98986063142. E vai dizer que ouviu aqui no programa Ronda Central que você vai ter aquele desconto especial. E chegamos ao final de mais um Ronda Central. Fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
O turismo maranhense ganha um espaço de encontro e construção coletiva. A Expo Turismo 2026 apresenta uma programação pensada para fortalecer o setor e valorizar nossas riquezas. Debates, apresentações culturais, experiências gastronômicas e troca de conhecimento em um só lugar. Um ambiente de oportunidades para quem faz o turismo maranhense acontecer. De 12 a 14 de março no CEPRAMA em São Luís. Entrada gratuita. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.